Olá, aqui é Rodrigo Langiani do espiritooutdoor.com. Um site famoso de mountain bike realizou recentemente uma pesquisa para ver o uso de frequencímetro entre seus leitores. E aí descobriu que 61% das pessoas usavam o frequencímetro regularmente. Desses, 47% afirmaram que usavam o frequencímetro em todos os treinos. Mas eu fiquei pensando, será que todo mundo sabe usar o frequencímetro corretamente? O frequencímetro serve para duas coisas. Primeiro, para garantir que você não exceda os seus limites. E depois, para que você obtenha os benefícios almejados no seu treinamento. Para usar corretamente o frequencímetro, é necessário saber, primeiro de tudo, a sua frequência cardíaca máxima. Isso pode ser descoberto através de um teste de esforço máximo na modalidade que você pratica ou pela fórmula 220 menos a idade. Para o treinamento, costumamos dividir as zonas de frequência cardíaca em 5. A zona 5, que é a zona máxima, que vai de 90 a 100% da sua frequência cardíaca máxima, é uma zona que dificilmente, é um esforço que dificilmente a gente consiga manter por mais de 30 segundos. E isso corresponde a um sprint máximo. E a sensação do exercício é aquele exercício muito difícil, que parece que você vai morrer se você continuar, ou que o teu coração vai sair pela boca. Tentar treinar muito tempo nessa zona só vai garantir uma coisa, que você vai ter que parar para descansar logo logo. Na zona 4, que vai de 80 a 90%, é uma zona que é difícil, mas nem tanto. Um atleta bem condicionado consegue se manter no esforço nessa zona por volta de 40 minutos. A sensação é de que as pernas, é aquele exercício onde as pernas queimam bastante e a tua respiração está bem ofegante. Normalmente é nessa zona que a maioria das pessoas compete, numa prova de 10 km ou para o ciclista, uma prova de mountain bike ou uma prova de critério. Na zona 3, que é a zona que corresponde de 70 a 80% da sua frequência máxima, talvez seja a zona mais importante de todas. Essa zona aumenta o seu coração e condiciona os seus músculos para esforços mais longos. É uma zona relativamente confortável, um exercício que é confortável e que você consegue realizar bastante tempo, né, nesse exercício. Provavelmente é onde você tenha que realizar a maior parte do seu treinamento. Essa zona garante também de que você previne o seu corpo de um desgaste muito grande. Depois nós temos a zona 2, que vai de 60 a 70% da sua frequência máxima, e a famosa zona de queima de gordura. Apesar de ser aqui onde você mais queima gordura, não necessariamente é onde você emagrece mais. Isso corresponde a um giro leve para os ciclistas ou para uma corrida devagarinha para os corredores, quase um trote. Depois nós temos a zona 1 de 50 a 60%, que equivale a uma caminhada leve. Essa zona não traz muito benefício para o seu condicionamento físico, então se você for treinar, evita ficar nessa zona que não está te trazendo benefício nenhum. Em resumo, você tem que tentar treinar mais na zona 3, principalmente para tentar recuperar dos tiros que você deve fazer no treinamento, os tiros que são feitos em zonas maiores, como a zona 5 ou talvez o topo da zona 4, e tentar treinar na zona 4, principalmente no limite inferior, que normalmente é o ritmo da maioria das provas, e tentar fazer com que você consiga aumentar a distância percorrida ou o tempo que você consiga manter a intensidade nessa zona. Isso melhora o seu ritmo de prova. Outra coisa que é importante é, talvez para muitos o treinamento seja o momento mais legal do seu dia, mas não adianta nada você sair babando no seu treino, já correndo muito forte ou pedalando muito forte, que talvez você exceda os seus limites e não consiga fazer um treino de uma duração adequada. E isso, se você estiver treinando para uma prova específica, talvez não traga muita vantagem para você. Então tenta treinar nas zonas corretamente, siga a sua planilha e tenta respeitar os seus limites. Para mais informações, acesse www.espiritooutdoor.com ou procure nosso perfil no Twitter. Bons treinos e até a próxima!